Amém. Alô. Alô. Amém. Deus abençoe, tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Todo mundo abrindo a Bíblia para entender. Na verdade, o que nós estamos querendo é fazer com que a igreja entenda da melhor forma possível, né? Porque por mais que a gente fale sobre um determinado assunto, sempre que nós voltarmos a falar sobre o mesmo assunto, alguma coisa nova estará sendo acrescentada. Uma coisa que nós temos, não podemos esquecer, é que a palavra, o Evangelho, é ele que protege, é ele que nos protege. A palavra de Deus, ela é que nos protege, que nos guarda, né? Se nós lembrarmos que lá em Gênesis, capítulo 3, né? No Gênesis, capítulo 3, versículo 24, presta atenção aí, em Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Então, 22, vamos ler 22, 23 e 24. Então disse o Senhor Deus, 22, então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Trocando isso aqui em miúdo, né? Trazendo para o nosso entendimento. O que que aconteceu? Parece uma história, parece um conto, mas na verdade tem muito sentido. Tem muito sentido. Então o que que aconteceu? O homem, depois do pecado, depois que o homem se tornou como Deus, como um de nós. Então, nós somos como Deus e nós somos como a serpente. Deus estava aí conversando com o homem e com a serpente. A serpente representando os espíritos malignos, anjos malignos, são também espíritos. E a serpente representando, e o homem ali representando a humanidade. O homem representava ali a humanidade. Então, pecou. O homem pecou e ficou igual, e se tornou igual, semelhante à serpente e a Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, fala aqui, eis que como o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Versículo 22. Eis que o homem é como um de nós. Então nós somos como Deus. A diferença que existe, ou seja, existe muita diferença. Muita diferença a partir do momento que você vai levando o homem perto da luz. Você vai ver que o homem tem muitos defeitos. Na verdade, você vai pegar o homem, vai aproximar ele da luz, você vai ver o quanto defeito tem o homem. Quantos defeitos tem o homem. Né? O homem não poderia ter vida eterna com tantos defeitos. Mas lá no começo, quando ele ainda não tinha os defeitos, né? Tinha. Qual foi o defeito da serpente? Qual foi o pecado da serpente? Qual foi o defeito do homem? Qual foi o pecado do homem? Pecado são os nossos defeitos. Qual foi o pecado da serpente? Soberba. Ela quis ser. Ela não quis ser maior do que Deus. Ela queria ser pelo menos igual a Deus, né? Na conversa que ela tem com Eva, fica bem claro ali que ela, né, ela mostra realmente o seu entendimento. Qual foi o pecado do homem? O pecado do homem foi não obedecer. Foi a desobediência, né? O pecado do homem, Deus falou para ele: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Talvez um dia nós viéssemos a comer, mas aí não era a hora. O homem já tinha vivido. O homem viveu, imagina, milhões de anos. Mas naquele dia começou a morte. Então naquele dia entrou a morte. Nós não conhecíamos a morte. Então entrou a morte. Onde é que eu quero chegar? É que nós não podemos ter vida eterna com tantos defeitos. Nós não podemos ter vida eterna com tantos defeitos. Né? Quanto mais se multiplicou, quanto mais pecou. Quanto mais gente, quanto mais ideias, quanto mais pensamentos, quanto mais filosofias, ideologias, etc., mais confusão. Mais confusão. E vocês estão vendo que o mundo vem caminhando cada vez para pior. Né? São tantos intelectuais querendo resolver os problemas que se tornam cada vez piores. O homem não poderia ter vida eterna dessa forma. Aí Deus então colocou uma espada no versículo 24. Havendo lançado fora o homem, pôs os querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada. Essa espada simboliza onde eu queria chegar. A espada simboliza o evangelho. a doutrina de Cristo, a palavra. Então, por isso, cada vez que você pega a palavra, ela está numa posição. Né? Quando você pensa que entendeu, a espada muda de... Aí você não... Né? Esse pulo, o gato não ensinou. Né? Esse pulo, o gato não ensinou. Então Deus, ele ensina para você. Ele ensina para você. Mas sempre ele tem uma carta na manga. Mas isso o Senhor não me falou. Realmente eu não tinha falado. Na medida que nós vamos adquirindo a confiança de Deus, ele vai falando, ele vai abrindo nosso entendimento, abrindo, nos tornando em condições de ter vida eterna. Nos tornando em condições de ter vida eterna. Aí, Mateus, então, capítulo 5, que eu queria. Versículo 14, 13, versículo 13, Renata, lê, por favor. 13, 14, 15 e 16.
Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
Amém. Lê de novo, não vou perguntar o que você entendeu não, né, Renato? Vamos ler de novo.
Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus.
Amém. Então, ontem na reunião aqui com os jovens, nós estávamos falando sobre o reino de Deus. Então, nós vamos continuar falando sobre o reino de Deus. Essa introdução que nós falamos foi só para darmos continuidade, então, à questão do reino de Deus. Amém? O que é o reino de Deus? Né? A espada está sempre mexendo. Muita gente sabe responder aquilo que você já ouviu falar, mas sempre tem alguma coisa mais para poder responder. Então, o reino de Deus... O reino dos céus, a mesma coisa? O reino de Deus, o reino dos céus, a mesma coisa? Eu estava mostrando para os irmãos aqui ontem, alguém teve uma visão, acho que foi, quem foi, a Priscila? Hã? A Priscila teve uma visão assim, ela via uma porta aberta no céu, uma porta aberta. E na porta, aliás, ela via... O anjo e veia como se fosse Deus, imagina Deus. De um lado ela via os anjos, de outro lado ela via também os anjos. Os anjos de um lado e de outro. E a porta aberta no céu. Uma porta aberta. E ele vinha, chegava na porta, estendia a mão para nós. Nós estávamos na terra. Ele estendia a mão, certamente nos chamando para, nos convidando para o reino dos céus. né? No Pai Nosso, quando a gente reza o Pai Nosso, né? Pai, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino. Então o reino de Deus não está aqui na terra, o reino de Deus está no céu. E venha a nós o reino, quer dizer, Senhor, reina aqui na terra como o Senhor reina no céu, reina aqui na terra também. Mas aí Jesus vem da terra e fala: o meu reino não é desse mundo, não tem jeito de reinar o homem com tantos defeitos, vocês concordam? Não tem, nem Deus conserta o mundo. Então vocês podem botar isso na cabeça de vocês, que não adianta, esquerda, direita, A, B, C ou D, ninguém vai dar jeito no mundo. Por quê? Por que não vai dar jeito? Hã? É, por causa dos defeitos, por causa dos problemas. Não é? Consertar o mundo, não tem. Então, se alguém tivesse que consertar o mundo, teria sido Jesus. Né? Teria sido Jesus. Ele abriu mão e falou: meu reino não é desse mundo. Alguém pega uma moeda para ele, ele pega a moeda e fala: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O que é de César vai ser de César, o que é de Deus vai ser de Deus. Não conserta o mundo, ninguém vai consertar o mundo. Então a preocupação de Deus não é consertar o mundo, é consertar você, né? A preocupação de Deus, a espada ali, ela guarda você, ela protege. Por isso que eu falei no começo que o evangelho protege você. A sua defesa é a espada, a sua defesa é o evangelho. A armadura de Deus tem na mão a espada. Amém? A finalidade é, não é consertar o mundo, é consertar você. Torná-lo em condições de ser. Tá dando para entender? Então, tornar o homem uma pessoa em condições de ser reinada por Deus. Tirar da gente todos os nossos defeitos. Que nos impede, né? Que nos impede de ser. Nós vivemos aqui na terra, nós não temos, não há acordo entre nós. Né? Cada um arruma de um jeito, cada um pensa de um jeito, cada um vive de uma maneira. Não há, e é por causa disso que tem tantos problemas, e é por causa disso que tem tanta dificuldade. Essa natureza que a gente tem aqui, ela não é a natureza de Deus, ela é a natureza da serpente. A raça, espécie de víboras, né? É a natureza da serpente. Aí Deus quer mudar você. Será que ele consegue? Amém? Então, nós podemos reunir aqui, cantar bonitinho e tal, etc. E Deus, se Deus não conseguir mudar a sua natureza, né, você não entra no reino dos céus. Se Deus não mudar a sua natureza, você não passa para o reino de Deus. Amém? É possível Deus reinar o homem ainda no corpo, ainda nesse corpo? É possível. Por que que é possível? Ele reinou Jesus. Amém? Então Jesus falou: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Agora ele não está mais no mundo. subiu. A igreja ficou no mundo. A igreja quem é? Nós, você. Eu não posso responder por ninguém. Eu posso responder por mim. Será que eu já alcancei isso? Ou seja, o governo de Deus? Então, quando Deus fala, busca o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão dadas. Busca o reino de Deus. Mais importante para nós, mais importante do que comer, vestir, etc., é o reino de Deus. Porque o que que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e morrer? Porque o problema nosso foi esse. A morte entrou no mundo. Nós não temos. Nós não temos vida eterna. A nossa vida é rápida. O que que adianta então, se eu me preocupar, o que que eu tenho que me preocupar mais? Com a vida ou com o que comer e vestir? Com as coisas? Com casa? Com carro? Com joias? Com as coisas desse mundo? O tempo vai passando, eu vou gastando tempo e não alcancei o direito de viver. Amém? Não alcancei o direito de viver. Jesus, ele estava na terra com 33 anos. Vocês vão me matar. Eu tenho certeza, vocês vão me matar. Mas 3 dias depois, eu vou estar novamente. Ele se preocupou 100% com a vida e não com o que realmente a gente se preocupa muito, muito. A gente gasta muito na vida que não é eterna. Nós gastamos muito, nos preocupamos demais com a vida, porque tem uma vida que é essa. O que é vida? É o espaço útil da coisa. Vida é o espaço útil da coisa. Tudo tem uma vida, né? A vida da madeira, a vida do metal, tudo tem um espaço útil. A vida do carro, né? A vida do homem tem um espaço. Esse espaço, esse tempo que nós temos, é o tempo que nós temos para adquirirmos o direito de ser reinado por Deus, de ser dirigido por Deus, o direito de viver eternamente. Amém? Aí ele fala assim, Mateus aqui, ele diz assim: vocês, né, numa linguagem aqui mais direta, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, vocês são diferentes, vocês são diferentes, né? Você é diferente. Olhando lá de cima, ele vê, com certeza, onde existe luz e onde não existe luz. Ele fala assim: não pode esconder, não se acende uma luz, a não ser para colocá-la num lugar onde ela possa. Então, por que Deus iria ensinar você? Por que Deus iria tirar os seus pecados? Por que Deus iria fazer de você um novo homem? Exatamente para que você tivesse utilidade, fosse importante para ele. Amém? Ele veio ao mundo salvar, salvar aqueles que eram. O mundo se tornou inútil. O que, que adianta ganhar o mundo inteiro e não ter? Então nós nos tornamos inúteis. Se eu acendo uma luz, Jesus Cristo foi uma luz acesa na terra e se tornou útil no sentido de salvar. E a luz dele brilhou de tal forma que até hoje nós estamos aproveitando. Mas Deus não quer só Jesus. Deus quer que a luz que há em você também seja útil para... Para quê? Jesus, a luz dele brilhou de tal forma que até hoje ele salva. Não concorda? A luz que brilhou de tal forma em Cristo que até hoje está, até hoje está salvando. Ele tá, continua uma obra viva, salvando muitas pessoas, preparando as pessoas para o reino de Deus. E nós? Todo discípulo perfeito seria como o seu mestre. Todo discípulo seria como seu mestre. E nós? O que, que Deus quer de nós? Aí, quando então a gente lê, quando a gente lê, diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar sem gosto, insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Amém? O que, que Deus quer de você? Que você seja o sal, que você seja útil, que você tenha gosto, que você, a luz que há em você brilhe. Em que sentido? Para quê? Não? Para quê? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada. Você é a luz. O que é que Deus espera você com a sua luz? Que todos, ao entrar aqui, não vê a luz? Que todo mundo veja a sua luz. Veja a sua luz. Vê que você é uma pessoa diferente. Vê que você é uma pessoa diferente. Amém? Diferente em que sentido? Educado? Soberbo, humilde, violento. A luz que brilhou em Cristo é, então, gente, é uma parábola. A espada está só mexendo, a espada está só mexendo. Julga você mesmo se hoje terminasse o seu tempo na terra, você teria conquistado o direito do reino de Deus? você teria conquistado. Está dando para entender o que eu quero dizer? Mas como você não morreu hoje, eu acho que não vai morrer. Às vezes amanhã, talvez, né? Você se preocupa com a luz que há em você? Você se preocupa? Ou você ainda se preocupa em ganhar o mundo inteiro? O que que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele não alcançar o direito de viver? Né? Aí Deus fala assim, falou para Paulo, vai, Paulo, vai e abre os olhos desse povo. Abre os olhos desse povo. Das trevas os converta à luz. Das trevas, né? Das trevas. Tira ele daqui, passa para cá. Das trevas converta à luz. Do poder de Satanás para o poder de Deus. Vai, Paulo, e abre os olhos desse povo. Das trevas converta à luz. Do poder de Satanás para o poder de Deus. Tirar a pessoa do poder de Satanás. Mas como que nós vamos fazer isso, gente? Como? E por que que a gente por que que nós temos dificuldade para fazer isso? Hã? Por que que a gente tem dificuldade para fazer isso? Pega o microfone, por favor. O que que você falou, Raquel? Pode falar. Eu expliquei tudo. Aí eu falei que Deus está com a porta aberta no céu, chamando você para o céu. Onde é que nós estamos? Na terra. Nós estamos habitando o corpo do pecado. Nós estamos habitando o corpo do pecado. Nós estamos com a morte decretada. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. A terra que ora existe está reservada para o fogo e destruição. Ninguém tem direito. Foi essa porta que foi colocada uma espada guardando. Ninguém entra no reino de Deus senão pela porta. Né? Bom, eu dei uma explicada para mostrar para vocês a situação nossa hoje. Né? Quando Jesus falou, eu sou a luz, ele brilhou, gente, ele brilhou. É. Aí eu falei, então pega o microfone. Luiz. Alguém tem que estar entendendo, não? Vai.
O senhor falou que a luz de Jesus, até hoje ela brilha, até hoje ela salva.
É. Como que você viu que ele brilhou na época dele, nos dias dele? Jesus, nos dias da sua carne, brilhou?
Brilhou. Tanto é que dividiu o mundo, né? O mundo hoje
ele brilhou.
Por causa dele.
Deus conseguiu tirar. Jesus foi diferente dos demais?
Muito, muito. Né? Por onde ele passava, ele chamava atenção, a maneira dele viver.
Ele é uma pessoa diferente?
Muito.
Nós temos o mundo antes de Cristo e o mundo depois de Cristo. Hoje nós estamos no ano de 2019, depois de Cristo. Cristo foi uma pessoa que marcou a época. Outra coisa, a doutrina de Cristo até hoje ela é intocável. A luz brilhou em Cristo, gente. Aí ele está dizendo aqui, você é a luz do mundo. Você agora. Agora o versículo 14, ele está dizendo, você é a luz do mundo. Eu pergunto, você tem brilhado igual ele? Você brilha igual ele? Tá bom você falar assim, mas igual ele é 200 watts, 300 watts, 400 watts, mas pelo menos... Tá? É isso que eu quero chegar. Como é que está a sua luz? E aí nós falamos o seguinte, que se não tiver luz, vai herdar o reino de Deus a si mesmo? É isso que nós estamos querendo falar, gente. Que não adianta chegar aqui, cantar igual passarinho, embora não. O sal tem que ser sabor e a luz tem que aparecer. Mas quem que vai julgar? Eu? Você? Né? Cada um. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que que atrapalha a gente? O que que poderia nos atrapalhar? Não é? O mundo? Não é? O comer, vestir, casar, dar em casamento, etc, etc, etc. Comprar, vender. E o tempo vai passando. Comprou, vendeu, estudou, fez isso, fez aquilo e tal. E o tempo passou. Né, Arthur? O tempo passou e a gente não deu tempo nem de dormir direito. Aí? Não, Arthur? A luz não. Por que que a luz não brilhou? Porque faltou azeite. O que que é o azeite? Deus. Faltou Deus. O tempo passou. Já viu como é que o dia passa? O tempo passa. E a luz. E ele falou, olha, não põe a luz aqui à toa, não. Se ele acende uma luz, é porque ele quer que aquela luz brilhe. Se nós somos o sal da terra, se nós estamos dizendo aqui que nós somos cristãos, nós somos a igreja, nós somos o povo de Deus. Então, se nós somos o sal, o que precisa? Não é salgar? Sal não se usa para salgar? Ou mudou? Né? Aí ele fala, se o sal não salgar, não vai servir para mim. O sal não salgou, a luz não brilhou. Eu vou botar lâmpada apagada no céu? Amém, gente? Agora lê de novo. Vê se isso aí que está escrito aí não é isso que eu estou tentando explicar para as trevas. Eu não posso apelar. O que Deus mandou? Vai e abre os olhos. O que que é abrir os olhos? Fecha o olho para você ver se você vê alguma luz. Fecha. O que você vê com os olhos fechados? Só a escuridão. Aí vou, vai e abre os olhos. Abrir os olhos não é tarefa fácil. Não é, né? Nós estamos abrindo os olhos para você acorda e se fala, meu Deus, eu nasci em 1900, né? Não precisa ser igual aquela do... Fala, eu nasci há 2000 anos, né? Há 10 mil anos atrás, ele estava cantando em louvor a Satanás, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás, né? E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Realmente, né? realmente. Ele sabe, como nós também. Só que nós não nascemos 10 mil anos atrás. Nós nascemos tem pouco tempo. Só você, eu que faz muito tempo, mas vocês, vocês nasceram tem pouco tempo. Mas você concorda que o pouco tempo que vocês já têm na Terra, vocês já estão muitas vezes cansados? Já com os seus dias ameaçados? Né? Mas qual é a sua preocupação? É o apartamento que não comprou ainda? É a fazenda que não comprou ainda? É o negócio que ainda não se realizou? É a coisa que está tal, etc. Não é a nossa preocupação, não é com o céu, é? Nós estamos preocupados com o céu? Não estamos. Ele falou, busca o reino de Deus, busca o céu. Busca o céu. E aqui na terra, seja o que Deus quiser. Busca o reino de Deus. Não é isso que nós estamos fazendo? Não é? Mas isso que eu estou falando aqui é verdade? Aí a Renata vai ler novamente e a gente vai ver. Vós sois o sal da terra.
Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens.
Vós Amém. Sois... Então, Renata, você entendeu os versículos? Entendeu, Renata? Então explica para nós. Não? O que mais? Então leu o resto. Mas lá em casa você explica, não sei? Tá. Então vai.
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte.
É isso que Deus queria, que a igreja não ficasse escondida. Que o povo de Deus não fosse um povo escondido, igual aos outros. E que a luz que houvesse em nós brilhasse, como brilhou nele, em Cristo. Não tinha como escondê-lo. Não é não? O mundo inteiro tomou conhecimento imediatamente da morte de Cristo. Tanto é que o tempo foi partido, dividido, antes de Cristo e depois de Cristo. O mundo da época, todo mundo da época tomou conhecimento da morte de Cristo, da crucificação. E outra coisa, logo depois da morte de Cristo, os cristãos, durante muito tempo, sustentaram a luz. Durante muito tempo. Eles sustentaram a luz. Amém? E a luz está se apagando? Estaria a luz se apagando? Hein? É bom para nós saber que a luz está se apagando? É? Quem falou não? É bom para nós saber que a luz está se apagando. Pega, pega.
Eu acredito que saber não, saber é bom. É que a luz está se apagando.
Amém.
Nós precisamos
então
acordar.
Você acha que assistir reunião melhora a sua luz?
Não.
Só assistir reunião não melhora?
Não. Só assistir reunião não.
Não?
Não, eu preciso fazer alguma coisa com o que eu ouvi.
E será que só saber também vai resolver o nosso problema?
Também não.
O que que resolveria?
Eu acredito que passar a preocupar com a minha luz, né? Ao invés de preocupar com o que comer, com o que vestir, com a casa, com o trabalho, com o casamento, né? Como o senhor falou, né? A nossa preocupação ainda é ganhar o mundo inteiro, não é com a nossa luz.
Então, seria bom que nós preocupássemos mais com a gente mesmo, né? Comigo mesmo. Continua, Renata.
Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens.
Repete.
Nem se acende.
Não, só esse versículo.
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens.
Amém. Amém, gente. Ó, assim resplandeça a vossa luz. Assim resplandeça a vossa luz. Desculpa. Assim resplandeça a vossa luz. Como está a vossa luz? Que dia que você vai, que essa luz sua vai aparecer? A luz que há em ti brilha? Não, porque às vezes brilha, Luiz. O Luiz está sendo muito pessimista. Eu acho que a luz da Lucilda já está brilhando, tá não, Lucilda? Luiz Mar, você acha que a luz que há em ti já brilha? Tem uma música que fala assim, brilha. A luz que outrora apagada, agora brilha. Né? A luz que outrora, isso aí está falando de quê? A luz que outrora apagada. É a sua luz. É a sua. Não é do seu vizinho. Não é do seu vizinho. É a sua luz. O que nós, como cristãos, vamos dizer assim, brilhamos? Vou fazer uma pergunta aqui bem. A luz que há em mim brilha? Brilha? Pelo menos pouquinho, mas vocês acham que brilha? Por que vocês acham que brilha? Hã? Então, um dia a luz estava apagada? Estava. A luz que outrora apagada, agora brilha. A preocupação da igreja tem que ser realmente com isso. Amém? Olha para você ver, no Apocalipse 19. Apocalipse 19. Aliás, 18. Versículo 1. Apocalipse 18, versículo 1.
E, depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória.
Juan, leia de novo.
E, depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória.
Quando a gente tem que ler e usar exatamente a luz, é o entendimento, gente. A luz é o conhecimento, a luz é a sabedoria, a luz são os olhos abertos, você está vendo, você está enxergando. Quando fala aqui, desceu do céu um anjo, e ele tinha poder. A terra foi iluminada. Por que que a terra foi iluminada? Porque ela estava em trevas. O Apocalipse 18 já está mostrando o fim das coisas. A terra estava na escuridão, a terra estava em trevas. E a luz dele fez brilhar. Versículo 2.
E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível.
Eu já expliquei para vocês aqui o que é a grande Babilônia. Já? O que é a grande Babilônia? No mundo, no final, quando Jesus voltar, vai ter dois povos: o povo de Deus e o povo que não é de Deus. Tá? Quando Jesus voltar, vai ter a luz e as trevas. Aqui também você pode colocar assim: o que que vai ter no fim? A noiva e a que não é noiva. A noiva e a outra. A grande prostituta, tem vários nomes, né? Um deles é a grande Babilônia. A noiva é o povo de Deus, aquele que brilhou. A noiva. E o outro, vamos colocar até melhor aqui, ó, os inimigos de Deus, que não deu ouvido a Deus, que não serviram a Deus, que não quiseram nada com Deus, ou só aproveitaram de Deus e não serviram a Deus. A luz não brilhou. Se Cristo foi a luz que mais brilhou, vamos espelhar na vida de Cristo. E aí tudo que o cristão fizer, que a luz dele possa aproximar o máximo da luz que brilhou em Cristo. Amém? A noiva e os inimigos, a grande Babilônia. Agora veja bem, por que que ela, essa grande Babilônia, chegou naquele ponto ali? Vamos lá? Lê.
Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras.
Eu acho que você pulou um versículo. Não? Então vamos ler de novo, partido 1.
E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios.
Caiu, caiu a grande Babilônia. Quer dizer, acabou o tempo dela. Acabou o tempo dela. A grande Babilônia estava misturada com a noiva. A noiva estava misturada com a grande Babilônia. Aonde que era, qual era a diferença? Um brilhava, o outro não. A veste, os atos de justiça, A veste de uma era branca e a veste da outra não era. A veste de justiça, os atos, a preocupação com os atos, com a, né? Então, a grande Babilônia, ela se tornou a igreja, a igreja, a igreja, né, que a gente... A igreja que durante muito tempo pensava que a igreja que eu falo, que aqui também é igreja. Igreja é povo. Tem a igreja, a noiva, e tem a igreja, aquela que prostituiu, aquela que se rebelou contra Deus. Aí essa daqui, no capítulo, no versículo 2 aí, se tornou, ela se tornou morada de demônios. Ela se tornou morada de demônios. Mas quando a gente está olhando para lá, a gente imagina os demônios lá, mas a gente não imagina que a gente se tornou morada de demônios. Porque se eu fizer parte da grande Babilônia, eu me tornei morada de demônios. Amém? E toda espécie de espíritos, cada espírito deixou em mim um defeito: a ganância, o ódio, a usura, a inveja. Esses são os espíritos. São os demônios que foram achando lugar em nós. Eles não acharam em Cristo. Amém? E Jesus hoje diz assim: eis que estou à porta e bato. Ele quer que nós recebamos. A igreja não é para ser morada de demônios. O povo não foi feito para ser morada de demônios. O povo foi feito para a habitação de Deus. Então, esse aqui vai ter vida eterna. Esse aqui não. Aí tem um versículo aí, fala assim: sai dela, povo meu. Sai daqui. Ainda é tempo. Enquanto nós estivermos no corpo, ainda é tempo. Amém? Então esse que é o reino de Deus. O reino de Deus é isso aqui. Eu sei que o reino de Deus é isso que eu estou falando para você. Nos últimos tempos, né, nos últimos dias, a tendência da luz é acabar de vez, né? E as trevas voltam a tomar conta da terra, né? A previsão da volta de Cristo, que hora que ele está previsto ele voltar? De dia ou de noite? Ele virá como ladrão de noite, né? Outra coisa, o sol, ele simboliza o nascer do sol. Será que Cristo volta? Será que ainda a gente acredita que Jesus vai voltar? Será que a terra está sendo preparada para Cristo voltar? Eu acho que sim. As trevas, a maior preparação para Jesus voltar é a noite. É a noite. É quando nós vamos pedir: vem Jesus. É quando nós não estivermos mais suportando o mundo. Mas por enquanto não. O mundo está uma bênção. Está... Mas quando nós não tivermos mais suportando, nós vamos dizer: vem, Senhor. A mulher vai estar grávida. Quando é que a mulher do Apocalipse fala? A mulher grávida, estava grávida, sentindo as dores de parto. O nascimento da criança corresponde à volta de Cristo. O nascimento da criança corresponde à volta de Cristo. Amém? Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14. Zacarias 14, aqui, Zacarias 14, nós vamos ler só o versículo 6 e 7, porque está falando aqui sobre o versículo 1, só um, questão vai dar confusão, por enquanto, né? Versículo 1.
Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti.
Repete.
Eis que vem o dia do Senhor.
Mais uma vez.
Eis que vem o dia do Senhor.
Mais uma.
Eis que vem o dia do Senhor.
Então o dia do Senhor vem. Agora, seis.
E acontecerá naquele dia.
Que dia? No dia do Senhor. Quando ele estiver voltando. E acontecerá naquele dia, no dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia que Jesus estará voltando. O dia do Senhor. Quando você lê as escrituras, as profecias, falando sobre o dia do Senhor, o dia do Senhor é a volta de Cristo. A noiva preparada, adornada, esperando o noivo. A igreja esperando Cristo voltar. Não é assim que nós estamos vivendo? Não? Ué. Mas de repente vem o noivo e a noiva não está arrumada? A noiva não se aprontou? Amém? Aí fala assim, 14, então vem o dia do Senhor, 6, e acontecerá naquele dia.
E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão.
Nem espessa escuridão. Não haverá preciosa luz. Ou seja, a terra vai estar realmente em trevas. Porém, haverá alguma luz brilhando na terra? Haverá alguma luz, uma aqui, outra ali, alguma luz vai estar brilhando. Não vai ser uma preciosa luz, mas vai ser uma luz. Capaz de ajudar alguma coisa, uma voz clamando no deserto. Tudo isso que está previsto está acontecendo. Né? Está acontecendo. A volta de Cristo. Haverá uma luz, muito pouca, mas haverá. Não pode apagar de vez. Tem que existir alguém na terra ainda brilhando. A terra a terra aí você corta a laranja no meio. Nós temos aqui o entardecer e nós temos aqui o amanhecer. Cristo veio aqui e o caminho é como a luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito. Aí a luz brilhou intensamente, Cristo brilhou intensamente. Aí depois Cristo morreu e a igreja foi abaixando, foi caindo. A luz foi, e aí mergulhou na noite. Aqui trevas profundas. Aí vem 2 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, 4 horas, 5 horas, etc. Da madrugada. Aqui é a hora pior que a humanidade já viveu. É o que nós estamos vivendo. Mas aí quando... Você já observou que quando está perto do dia nascer, você olha lá no horizonte, não tem um... Está bem fechado, bem escuro. Mas quando está faltando assim pouco tempo para o sol nascer, você olha lá no horizonte, tem um sinalzinho de luz. Interessante que é rápido, né? A gente fica, eu volto e meio e observo isso. É rápido. Quando você vê, pensa que não. O dia chegou. Aí o dia. Quando você pensa que não, o dia chegou. Esse é o dia do Senhor. Quando a terra estiver dormindo, quando todo mundo está, o dia chega. Amém? Gente, isso é o que eu vejo, é o que eu entendo, é o que eu sei. De uma coisa, eu me preocupo. Com a grande Babilônia, eu não quero fazer parte da grande Babilônia. Né? Eu quero estar junto com aqueles que estarão acordados, acesos, esperando Jesus voltar. Amém? Amém? Bom, para resumir então agora é o seguinte, você pode às vezes perguntar, falar, ah, mas então a gente está lascado mesmo, eu também acho, né? Mas há uma esperança? Há. Enquanto houver, lá está batendo, lá, o médico não dá, enquanto estiver dando sinal, está lá. O médico, aí chega. O dono do paciente, lá, a família, o médico fala, morreu? Não. E aí pergunta, tem esperança, doutor? Vai, tá respirando, minha filha. O médico não, eu nunca vi o médico falar, não tem nenhuma esperança. Por exemplo, pode não ter esperança aqui entre nós, mas o médico não descarta a possibilidade de reversão do quadro. Amém? Nós tivemos caso aqui entre nós, na UTI, de pessoas que estavam. E, no entanto, saiu da UTI. A minha sogra muitas vezes ia para a UTI quando você pensava que não, ela saía da UTI. Não era mesmo? Minha sogra várias vezes. Né? O Eldásio mesmo teve na UTI e graças a Deus está ali, firme. Mais um tempo que a gente tem. Então isso que nós falamos aqui. É isso que nós falamos aqui. Eu quero que você não desanime. Eu quero que você não se canse. Amém? Agora, não rejeita a possibilidade de você se tornar Babilônia. A grande Babilônia se tornou morada de demônio. Aí você fica quietinho. A grande Babilônia, eu não. Não é não? A grande Babilônia se tornou morada de demônio, coito de todo espírito imundo. Eu não. Eu não sou grande Babilônia. Nós podemos muito bem estar inseridos ali, naquele meio. Está bem? E eu, a preocupação que nós devemos ter é isso. Eu não quero. Eu vou fechar as minhas portas. Eu vou fechar as minhas portas para todo espírito imundo. Eu vou fechar as minhas portas para esse tipo de coisa. Muito pelo contrário, eu vou abrir a minha porta para Deus. Eu quero ser, eu nasci para ser morada de Deus e não de espírito imundo. Eu nasci para ser, tem uma música que fala. Então quem vai fazer isso é você mesmo. É você mesmo que vai dizer, vai, eu resista o mal e ele fugirá de vós. Eu não quero, Senhor. Tem misericórdia, me ajuda. Acampa os teus anjos ao meu redor. Abra os meus olhos, ensina o que eu tenho que fazer. Dirija o meu coração. Tem muitas orações que nós vamos poder fazer. Tem muitas maneiras de nós alcançarmos a luz. Amém? Então que Deus abençoe vocês, nos abençoe. E olha, estejam acesas as vossas candeias, estejam abertos os vossos olhos, que aquele dia não pegue, não surpreenda ninguém, que nós estejamos realmente acordados, atentos. Amém? E dizer, Senhor, eu quero, o que mais importa não é, o que mais importa para nós não é essa vida, não é só o que comer e vestir, não. O que importa para nós é estarmos seguros, com a nossa consciência tranquila, de que nós não queremos ser morada de espíritos. Não, esse espírito eu não quero. Né? Não tem um lugar que fala, sai de mim, eu não quero isso não. Esse espírito eu não quero. De violência, de ódio, discriminação, né? De vaidade, espírito de contenda, espírito de que de mais? Inveja, né? Tem tanto espírito que a gente não sabe nem o nome. Eu quero ser morada de Deus, eu quero que Deus habite em mim, habite Cristo em você, né? E aí a esperança permanece. Há esperança para o povo de Deus. Há esperança enquanto houver uma luz brilhando, enquanto houver alguém falando, eu creio que há esperança para o povo de Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, Que a nossa oração seja feita com entendimento de quem sabe o que quer, de quem tem esperança no reino de Deus, na vida de Cristo, onde ele esteve e não foi possível reinar, porque o povo não recebeu. Mas nós estamos aqui, Senhor, para te receber. Nós queremos te receber. Nós queremos estar acordados, de olhos abertos, atentos à sua vinda. Queremos que o Senhor nos ache, nos encontre com a nossa casa limpa, preparada. Que não haja realmente em nós nenhum tipo de espírito, inimigos, espíritos contrários. Pelo contrário, Senhor Jesus, que a sua, o seu povo, a sua noiva, a sua igreja, muito embora cansada, muito embora, ó Deus, exausta, esteja consciente, não esteja desacordada, esteja, Deus, consciente dos seus atos, das suas atitudes, do seu comportamento, querendo, desejando ser notada, ser vista pelo noivo, desejando ser cobiçada pela beleza da sua veste, pela beleza do seu traje. Seja assim, Senhor, a nossa vida, enquanto nós aguardamos o dia do Senhor. O dia do Senhor. Amém.
Grande obra minha.